Senhor presidente, senador Fernando Collor, eu quero inicialmente, senhor presidente, fazer um registro aqui de que se encontra em Brasília a comissão dos aprovados do concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2009, no intuito de realizar ações junto ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Justiça e no Poder Judiciário, para que seja encontrada uma solução rápida, seja um acordo com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que foi a organizadora do concurso, ou que seja, julgada a ação que está em tramitação na 6ª Vara da Justiça Federal aqui em Brasília, com vista ao prosseguimento do certame. O concurso se destina ao preenchimento de vagas para o Departamento de Polícia Rodoviária Federal a nível nacional e irá atenuar, dentre outros, graves problemas que afetam a fiscalização nas fronteiras. O que eu quero explicar melhor, presidente Collor, é que esse concurso começou a ser feito e foi suspenso após a primeira e segunda etapa e até aqui, os que foram aprovados nessa etapa não têm nem o prosseguimento e nem sequer qualquer tipo de expectativa, seja no sentido da solução através do Poder Executivo, aqui representado pelo Ministério da Justiça e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, seja do Poder Judiciário, onde corre uma ação na 6ª Vara da Justiça Federal aqui em Brasília. No meu estado, por exemplo, nós temos uma carência de policiais federais, policiais da rodoviários federais, e, no entanto, o concurso não é tocado para frente e, enquanto os aprovados sofrem muito mais a população, o Estado, as nossas fronteiras, e fazendo aqui um registro oportuno de que a presidente Dilma lançou o programa de vigilância e proteção e desenvolvimento das fronteiras, envolvendo todas as áreas do Poder Executivo Federal e também os estados. E nós, lá na Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, já ouvimos as autoridades federais, estamos ouvindo agora já os secretários de Segurança dos estados, no sentido de justamente encontrarmos algo que seja definitivo para que o Brasil, de fato, tome conta das suas fronteiras. Porque até aqui nós temos relaxado, negligenciado com os 17 mil quilômetros de fronteira que nós temos desde as fronteiras norte até a fronteira sul do país. Uma maioria dessas fronteiras são fronteiras secas, sem nenhum tipo de obstáculo ao ir e vir de pessoas e, principalmente, ao vir de tantas ilicitudes que são trazidas para o Brasil, seja através do contrabando de armas, do tráfico de drogas, até mesmo do contrabando de medicamentos pirateados. É uma coisa lamentável realmente que as nossas fronteiras sejam tratadas dessa forma. E falando em fronteira, eu quero aqui também, agora nessa segunda parte do meu pronunciamento, me referir à situação do meu estado. Meu estado, sendo, como vocês é que sabem muito bem, já esteve lá, é um estado, no sentido populacional, pequeno, mas é um estado que tem uma dimensão próxima de São Paulo e que, portanto, é um estado que tem uma área territorial grande e uma faixa de fronteira considerável com dois países, a Guiana, a ex-Guiana inglesa, atual República Cooperativa da Guiana, e a Venezuela. Também uma extensa fronteira desguarnecida, seja pela presença das Forças Armadas, seja pela presença da Polícia Federal, seja pela presença de outros organismos federais e até mesmo estaduais. E o que é pior, agora mais desguarnecidas ainda, porque praticamente toda essa fronteira, nela estão demarcadas terras indígenas, onde, portanto, a presença humana é muito restrita. E, obviamente, que isso não impede, está aí já a decisão do próprio Supremo, mas está na Constituição, a presença das Forças Armadas nessas áreas. O Exército Brasileiro tem unidades militares em quase toda a extensão, mas em número insuficiente, em quantidade de pessoal insuficiente e em equipamentos também insuficientes. Então é preciso que realmente com esse plano de fronteiras lançado pela presidente Dilma, nós possamos melhorar a presença nesse estado todo. Na fronteira toda, mas no meu estado que eu estou falando aqui, inclusive que está vivendo, senador Collor, um estado de sofrimento intenso da população. Porque nós estamos tendo um período de enchente, de chuvas e de enchentes só vistos há 35 anos atrás. Portanto, atingindo o pico máximo de enchente que aconteceu, embora devessem os governantes estarem atentos a esse fato de que se há 35 anos atrás aconteceu uma enchente que chegou no nível atual, devia estar preparado, portanto, para enfrentar essas situações. Primeiro, fazendo obras que previssem que não chegasse, pudesse estar protegidas do enchente desse nível. E também não deixando que pessoas pudessem estar ali naquelas margens dos rios ou das áreas alagadas, ou que não tivessem sido adotadas providências para que a questão de drenagem e outras medidas tivessem sido feitas adequadamente. E com isso, o meu estado todo está sofrendo, seja ou por alagação ou por isolamento. E hoje o jornal Folha de Boa Vista traz, aliás, nesse fim de semana, notícias que o município de Caiacaraí, que é o segundo município até histórico do nosso estado, porque antes só existiam dois municípios, que era Boa Vista, atual capital, e Caiacaraí. Pois bem, lá em Caiacaraí, que fica bem mesmo à margem do Rio Branco, também a cidade está completamente alagada, as pessoas desabrigadas, passando dificuldades, os supermercados desabastecidos e a presença do atendimento é precária. E eu até já tive a oportunidade aqui de falar na sexta-feira, fazendo um apelo mesmo à sociedade de que faça uma mobilização no sentido de socorrer num gesto de solidariedade a todas essas vítimas dessa lamentável tragédia. E eu quero dizer que hoje mesmo já conversei com, por exemplo, algumas instituições, como coincidentemente hoje homenageamos aqui a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós estamos fazendo um trabalho também de parceria junto à igreja, com a igreja, para atender essas pessoas que estão sofrendo. E eu quero aqui fazer um apelo. O ministro da Integração esteve no meu estado, sobrevoou, fez pronunciamentos, e essa semana ficou de ser liberado o recurso. Primeiro faço apelo de que realmente os recursos sejam liberados. E principalmente que as Forças Armadas que já estão atuando lá, no socorro inclusive aos indígenas da Reserva Raposa Serra do Sol, no município de Iramutã, que estão isolados, que esses recursos não só sejam liberados, como muito bem fiscalizados. Porque senão nós vamos ter, como disse na sexta-feira, dinheiro lá, mas não chegando a ser aplicado na finalidade, que é o atendimento dessas pessoas. Eu espero que a gente possa evoluir rapidamente, sair dessa situação. O rio já está baixando, mas ainda não no suficiente para que as pessoas possam, algumas ainda retornar aos seus lares, outras nem mais poder retornar, nem podem mais retornar porque perderam os seus lares, que eram, digamos assim, moradias simples, precárias e que terminaram perdendo, de fato, tudo que tinham. E eu quero também aqui fazer mais um registro. E é o registro de que amanhã nós estaremos dando continuação na Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, da audiência com os secretários de segurança dos estados da fronteira norte agora. Nós já ouvimos os secretários de segurança da fronteira sul, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, e não puderam comparecer os secretários de segurança do Paraná e de Santa Catarina, mas ficaram de remeter para a comissão as sugestões, os depoimentos que pudessem para poder complementar o nosso relatório. Portanto, eu quero, senador Collor, agradecer e dizer que esse registro que faço hoje com relação à Polícia Rodoviária Federal e com relação às enchentes do meu estado possam, de fato, ser ouvidas e atendidas, porque as nossas limitações são requerer as providências, denunciar os fatos e, de fato, esperar que elas possam ser atendidas. Mas também cobrar. E eu vou, durante essa semana, ficar atento, porque com essa promessa da liberação do recurso e com a sinalização de que teremos um reforço da atuação das Forças Armadas e um reforço de outras instituições federais, nós possamos, junto com as prefeituras e as instituições da sociedade civil, poder, de fato, ter um atendimento a essa população e uma minoração dos seus sofrimentos. Muito obrigado.